Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. 1901. Adeus, mamãe. Nós vamos levar estas sobras do jantar às crianças da Jacinta, ouviu? Nina disse que não vale agradar agora amanhã, é pouco e pode azedar. Mas que crianças são essas? Perguntou Camila às duas gêmeas. Aqui lhe falavam do quintal com a trouxinha da comida num guardadanapo. São as netas da Jacinta. Ruth apareceu atrás das irmãs. Mãe não conhece. Jacinta é uma velha paralítica que mora na vizinhança da minha discípula. Sempre que passamos por lá nos pede esmola. E tão velhinha que faz pena. Combinamos com a Nina que sempre que sobrasse alguma coisa do jantar fôssemos levar a ela. Quando me lembro do que se desperdiçava lá em casa. Por um lado, mais vale a gente ser pobre. Os ricos, não é por mal. Mas como não conhecem a necessidade dos outros não consolam ninguém. Bem, meus amores, vão antes que seja noite. Anda depressa, Noca. Mamãe, como nós vamos acompanhadas, podemos depois ir um passeiozinho.
Sim.
As crianças saíram com a mulata. Camila sorriu. A providência não a desamparava. Ainda na sua casa havia sobras para dar. A tarde cai com lentidão. A viúva, derreada na cadeira de balanço da sala de jantar, olhava pela janela para a grande amendoeira do quintal, cujas folhas cor de ferrugem caíam espaçadamente, com humor tímido. Invadia uma grande tristeza, um desejo vago de fugir, de sumir-se na transformação de uma essência diversa. A sua alma amorosa crescia-lhe dentro do peito na ânsia do calor do abraço e o sabor do beijo. Não podia mais, as roupas negras sufocavam-na. Lembravam-lhe a todos os instantes aquele minuto inolvidável que se lhe fichara na vida, que se repetia 60 vezes em todas as horas e que ela não se libertaria nunca.
Não sabe? A sua cara infórtula dava de um longo letargo com frêmitos de mocidade, capaz de todos os prodígios. Se a paixão que ela via arrefecer nos olhos de Gervásio se reacendesse, se ele voltasse a amá-la com aquele amor antigo, todo de extremos. Se ele voltasse, na palidez da tarde moribunda, a grande amendoeira desnudava tanguelamente. Camila olhava para ela, invejando-lhe a serenidade, quando sentiu passos.
Tosse. Gervásio sorria-lhe da porta.
Vem, murmurou ela então num triunfo, estendendo-lhe os braços. Ele precipitou-se.
Enfim, voltas a ser minha, a ser minha.
A Nina está em casa. Que porta tá a Nina?
Cala-te.
Oh!
Eu já não posso mais. Muito juntos, com as bocas quase unidas, eles repetiam as mesmas palavras de outrora, que soavam agora aos ouvidos de Mila como novas. O céu é mudando de cor, as folhas da amendoeira desprendiam-se céleres e com frequência. Dir-se uma tarde de outono, e era apenas começo de verão. Camila, reentrada no seu sonho maravilhoso, parecia iluminada. O médico puxou-a para si e beijá-la, quando a Nina apareceu na sala, com modo disfarçado. Querem luas, meninas, estão tardando. Gervásio não respondeu, achou-a importuna. Camila disse com meiguice.
É cedo, minha filha.
Ficou depois por muito tempo calada, recolhida na sua alegria. Era como se a tivesse encerrado em uma redoma luminosa e cheia de perfumes, em que houvesse antes uma esfera que lhe alterasse a natureza, isolando-a de tudo mais. As roupas do luto não lhe pesavam, semelhavam rendas levíssimas. Pela primeira vez a imagem do marido no último momento se lhe apagou na memória. Era já noite quando ela acompanhou Gervásio ao jardinzinho da entrada. Ele sentia a trêmula, numa comoção de virgem, como se aquele velho amor pecaminoso fosse um amor nascente. A sua voz lenta e grave tinha inflexões tímidas, e a brancura da sua carne tantas vezes beijada por dois homens parecia-lhe, na sombra, de uma imaterialidade puríssima. Agora é só minha, dizia Gervásio, apertando-lhe as mãos com força, quando um homem se aproximou do porportão e o empurrou. Olharam com espanto, mas logo Camila deu um grito. Reconheceram o filho e correu para ele. Mário olhou para o médico com aborrecimento não disfarçado e recuou, dando lugar a que ele passasse para a rua, como a despedi-lo. Trocaram um cumprimento rápido e cruzaram-se. Foi só depois do portão fechado sobre as costas do outro que o manco Mário se voltou para a mãe com uma expressão que significava ainda. Camila rompeu em soluços e então o filho abraçou-a docemente e a foi levando para dentro. Nina acendeu o gás, batendo os dentes, num acesso nervoso, depois contemplaram-se todo em silêncio. Foi ainda soluçante que Mila perguntou afinal.
Está muito pesada, por isso não veio. Camila sentiu o sangue susmir-lhe. Um neto, seu Mário ia ter um filho. Demorei-me mais na Europa por esse motivo. Os médicos acharam imprudente que a Paquita se metesse em viagens. Fizeram bem. Para que sofreu-se tanto? Quando chegaram? Essa madrugada. Desembarcamos às 9 horas. Outra decepção.
Não ria.
E só à noite o filho a procurava. Ele explicou. Tivera muito da trabalho e das alfândega uma atrapalhar. E as irmãs? Onde estavam as irmãs? Já vendo aí pra calçada. Vai avisá-las, Nina. A moça continuou. Mário. Por que não as entregou à minha cunhada? Ela escreveu-nos falando nisso, vi pena. Não, me quero separar delas. Sim, concordo que é penoso, mas é para o bem delas. E esta situação não pode continuar. Paquita é uma mulher sensata. Mesmo a bordo determinou tudo da melhor maneira. Lhe e Rachei vão para a casa de minha cunhada. Ruth irá morar conosco. Isto até lhe facilitará um casamento, coisa sempre difícil para uma moça pobre, e Nina tem o recurso de ir para a casa do pai. E eu? A senhora, visto que agora é livre, por que não se há de casar? Camila tornou-se rubra e escondeu o rosto nas mãos. Mário não soubera reprimir-se e já agora prosseguia. Ah, preferível o casamento à continuação desta vida. Perdoe-me que lhe diga, mas suas filhas merecem outros exemplos. As mãos de Mila, geladas, apertaram com mais força o rosto em fogo. Mário falou eu ainda. Ele premeditara o seu discurso, ao lado da previdente Paquita, mas a língua recusava-se a repeti-lo inteirinho, no seu rigor de forma decisiva. Vinha como uma espada, cortando todos os nós. Prevalecia-se da sua autoridade de homem. A mãe teve nojo, e num só grito explodiram-lhe todas as queixas. As faces de vermelhas tornaram-se lívidas. As mãos e os beiços tremiam-lhe, avançou. Vá dizer a Paquita, a sua prática e sensata Paquita, que eu não preciso do dinheiro dela, ouviu. Não se demore, que ela é capaz de bater em você uma mãe. Perversos, vir de tão longe, o meu filho, para me dizer isto.
O Hélio!
E eu que tinha tantas saudades. Mamem, a senhora é injusta. Injusta ela que me quer separar de todos os filhos e Titi ensina a faltar-me ao respeito. Acham que tenho sofrido pouco. Acalme-se e reconhecerá que temos razão. Paquita é um anjo. Um diabo do inferno. A senhora ia ofendendo. E ninguém me ofendeu. Diga, ninguém me ofendeu. Segue. Tudo se há de arranjar. Bem sabe que eu não tenho nada. A fortuna é de minha mulher. Mas nós lhe daremos uma mesada, visto que... Recuso, não quero nada dessas mãos. O meu filho morreu no dia em que se casou. Se o envergonho, é melhor fingir que não me conhece. Vá-se embora. Vá-se embora, eu não preciso de nada. Suas irmãs saíram para dar uma esmola. Temos sobras em casa. Que castigo, meu Deus! Não tive a intenção de ofender. Se eu não tivesse encontrado aquele maldito homem, as coisas teriam caminhado de outra maneira. Compete agora a mim o dever de zelar pela sua honra. A senhora é viúva, o doutor Gervásio é solteiro, amam-se, casem-se.
Pelo amor de Dásgo.
A senhora não é criança de perceber desse modo compromete o futuro das meninas. O tempo lhe dirá se tenho razão. Que insistência, uma vez por todas basta. Basta, basta.
Mãe, calo-me.
Era-me.
Enfim,
as meninas entravam em tropeupeu pelo jardim.
Mário, Mário, ele chegou à tua disse e estendeu os braços a Ruth, que lhe esceu muito magrinha, já de ver vestido comprido, como uma senhora.
O abraço evocou em ambos a lembrança do pai. Mário semeou beijos e lágrimas nos cabelos da irmã, na sua primeira efusão de ternura. Foi só depois de tudo acabado que a noca, contemplando o moço de frente, murmurou.
Gente, reparem como o bigode de Mário cresceu e como ele está bonito.